Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
E sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde eu e o Brucinho comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, jogos, questões da indústria, rumores, trailers, enfim, tudo tá acontecendo na cultura pop e nessa semana a gente tá comentando aqui.
Bom, pessoal, e antes da gente começar, vamos para aqueles recadinhos de sempre. Acessem nosso site, o foronerd.com, o Oco Aceito Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da cultura pop, além das críticas dos principais lançamentos, os artigos, listas, entre outros conteúdos. Você pode seguir o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, no @fórumnerd no Instagram e no TikTok, no @nerd_fórum no Twitter. Você pode também se inscrever em nosso canal do YouTube, o canal com o nome de Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta, além do Pauta Quente e nossos outros podcasts, a gente posta vídeos sobre outros temas que o Charlie, que grava aqui comigo, e o Parzi, que de vez em quando aparece por aqui, também fazem. Então é bem legal, você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos lançamentos, né, vamos dizer assim, e você também pode nos seguir no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for. Se você prefere curtir nossos podcasts por outra plataforma que não seja o YouTube, você tem essa opção e por lá você pode mandar mensagem, entrar em contato com a gente. Então faça isso, que nos ajuda bastante. Bora começar, senhor Charminho?
Bora, vamos lá.
Bora.
Bruce, Homem-Aranha 4 é um filme de herói que a gente pode não estar tão ansioso, pode ter várias tretas de bastidores na Marvel contra a Sony, várias questões envolvendo o rumo que eles querem dar para esta franquia. Mas é um filme, ainda assim, um filme do Homem-Aranha, é um personagem, talvez o herói mais querido da cultura pop junto com o Batman, talvez o mais querido no geral. É um personagem muito grande, muito popular, muito querido, muito importante. Mas tá aí, né? Homem-Aranha 4, o quarto filme do personagem no MCU. E já faz uns 3 anos que eles, né, uns 2 anos, 2 anos e meio que eles anunciaram este quarto filme, depois do sucesso que foi o Homem-Aranha Sem Volta Para Casa, que teve os 3 Homem-Aranhas, que fenômeno. Eu não acho isso bom, eu acho isso uma bosta, na realidade, mas foi um, né, fez quase 2 bilhões, é um sucesso gigante, e esse filme tá desenvolvendo há muito tempo, mas agora parece que ele está se encaminhando para começar a ser filmado. É, as filmagens devem começar entre setembro e outubro deste ano, para quem sabe ele chegar aos cinemas no finalzinho de 2025 ou começo de 2026. E tinha muitos rumores de quem dirige esse filme, o Drew Goddard, que era o diretor, um cara que trabalhou em Demolidor, fez aquele, né, o A Cabine na Floresta, um ótimo filme, é um cara no geral que eu acho bem talentoso, um diretor bem com uma boa visão para as coisas, é um cara que eu gosto bastante. Ele era um dos favoritos, né, para dirigir esse filme. Ele talvez ainda esteja no mix, mas surgiu um outro nome que não tá oficializado, não vai dirigir, não é nada disso, mas é um nome que está no radar da Sony para dirigir esse filme, que é o Justin Lin. Para quem não sabe, o Justin Lin, ele é o diretor de vários filmes da franquia favorita do Avashi, que é Velozes e Furiosos. Ele dirigiu o Velocity 5, o 8, o 9, e ele ia dirigir o 10, mas deu aquela treta lá de bastidores. Ele dirigiu o Star Trek 3, o Beyond, que é muito bom, esse é um filme bem legal. E fez também a segunda temporada de True Detective, uma série bem querida, que é, coincidentemente, a temporada mais odiada da série. E, Bruce, o que você acha do Justin Lin? Você acha um nome interessante pro Homem-Aranha? Essa nova fase do Homem-Aranha nos cinemas? Tá, eu sei que você não tá animado pro quarto filme, mas o que você acha dessas atualizações do Homem-Aranha?
Olha, pra quem tinha John Watts na direção, né, Justin Lin, eu acho que talvez, não sei, fique do mesmo nível, como você comentou, a franquia favorita do Avast, né, mas eu passo bem longe de Velozes e Furiosos, eu não consigo gostar. Eu acho o primeiro filme ok, mas não consigo gostar do restante, não acompanhei, pra ser sincero, acho que você também não. Enfim, eu tô zero expectativa pra esse filme. Isso não significa que eu não verei. Por exemplo, eu não gosto dos filmes do John Watts, mas o Homem-Aranha 3, né, o No Way Home, eu assisti no cinema na época que ele foi lançado, e sim, eu estava ansioso para ver Tobey Maguire nas telonas de volta, acredite se quiser. Na época eu era como que eu posso dizer, uma pessoa empolgada com essa fase de multiverso, e como envelheceu mal esse meu comentário, né, porque hoje em dia eu acho que praticamente todo mundo já não suporta mais essa porra, né, mas na época eu tinha interesse nisso. Cara, só uma curiosidade, há um tempo atrás o Tom Holland anunciou que daria uma pausa na carreira, o retorno dele seria com esse filme?
Acho que sim. Ele tá fazendo uma peça de Hamlet, se eu não me engano. Ou é Romeu e Julieta pros Estados Unidos, uma peça de teatro. Então ele deu uma pausa pro cinema mesmo. Ele fez aquela série da Apple, que não foi muito bem, mas que fudeu muito com a saúde mental dele. Então acho que deve ser, né? Ele ficou tipo que uns... Nesse meio tempo ele não fez nada, tipo, ele fez essa série da Apple. Ele deu uma boa pausa pra focar no... Ele tá focando muito hoje nessa peça pro teatro e no relacionamento dele com a Zendaya. Deve voltar pra esse filme, tá? A Mary Jane dela deve voltar pra esse quarto filme.
Eu gosto como você atualiza as fofocas. Eu nem sabia que eles eram um casal.
Porra, aí também. Caralho, você não sabia?
Eu nem sabia.
Nossa, tá bom. Não, mas aí não, nem fofoca, né? Tipo, todo mundo sabe disso.
Eu realmente não sabia. Mas assim, por incrível que pareça, eu tenho simpatia pelo Tom Holland. Apesar de não gostar dos filmes solo dele do Homem-Aranha, Uncharted, algumas outras bombas que ele fez. Apesar que eu gostei do Diabo de Cada Dia que ele fez. Eu não vou negar, eu gostei desse filme. Mas eu simpatizo, cara. Eu torço pelo Tom Holland. Eu acho que ele parece ser um cara legal.
Não, ele não é um cara legal, como ele é um ótimo ator, tá? Eu acho ele um cara muito bom. O problema dele é que é isso. Ele só faz um filme bosta, tipo... Até os Homem-Aranha dele eu não gosto, mas tipo, até as coisas fora, tipo aquele Cherry, essa minissérie da Apple, ele é um cara que não dá sorte. E eu sinto que eu acho que se ele não realmente começar a se explorar mais como um ator, escolher uns projetos bons e interessantes, sei lá, ele vai envelhecer, vai perder esse tipo de papel. E é um cara que talvez não, né, chegue, quando ele vir um quarentão, um cinquentão, ele não vai mais conseguir tantos filmes. Então é um cara que eu acho que a gente tinha que construir o Tom Holland de ator foda. Carreira foda, sabe? Antes de só fazer essas porcarias que ele tem feito. Mas eu achei que eu gosto dele também. Foda é isso, né?
Ele acaba... A gente comentava muito isso, sei lá, cerca de um ano e meio, dois anos atrás, que ele fazia muito filme, né? E a imensa maioria, tipo, 90% dos filmes que ele fazia realmente não foram bons. Mas a gente tinha essa expectativa, né? Geralmente, quando o Tom Holland ia fazer um filme, a gente se colocava à disposição pra assistir, né? Eu realmente tenho isso, espero que ele consiga dar essa volta por cima, fazer bons projetos e torço. Eu gosto muito do Homem-Aranha, como você falou, talvez o super-herói mais popular da história, né, de todos os tempos, e tomara que seja bom, né, porque eu falei do, seja quem for o diretor e tal, eu gosto muito do personagem e eu quero ver um bom filme do Homem-Aranha, que faz tempo que eu não vejo.
Sim, live action, né, que animação, a gente tá muito bem alimentado. Não,
sim, eu digo live action mesmo.
Assim, eu vou falar a verdade, o Justin Lin, eu acho ele muito melhor que o John Watt, porque o Justin Lin, ele pelo menos sabe fazer cena de ação, e sei lá, eu não acho um diretor ruim, não, tá? Inclusive, se ele fosse, tipo, pra DC, fazer, sei lá, dirigir a série dos Lanternas, ou dirigir algumas coisas assim, eu acho que é um diretor que eu não... Porque eu acho que o Star Trek dele é muito da hora, tá? É o melhor Star Trek daquela trilogia nova, que nem é tão nova mais, né, pai? Faz tipo, esse terceiro, que é o último, vai fazer 10 anos que o filme foi lançado.
Que é a trilogia com Chris Pine.
Isso, que começou com o J.J. Abrams, dirigiu os dois primeiros, ele dirige o terceiro. Eu acho o terceiro um filme bem legal mesmo, assim, bem, bem divertido, bem dirigido, cenas de ação bacanas, sabe trabalhar com o elenco. Então, um cara que eu não vi os Velozes e Furiosos dele, não quero ver. E eu acho que é bem capaz dele ser contratado sim, porque, pra quem não lembra, ele vai dirigir o filme de One Punch Man pra Sony. Então, ele já tem um contato lá bom com a Sony, e eu não ficaria tão triste se isso acontecesse, pra falar a verdade.
O Charlie que deu essa informação que eu não sabia, né, da Zendaya com Tom Holland, e falando na Zendaya, essa semana saiu a notícia de que as filmagens da terceira temporada de Euphoria, é uma série que você gosta, se eu não estiver enganado, né, Charlie?
Sim, seria cancelado, mas que hoje parece que virou moda detonar Euphoria, mas eu acho uma série muito boa, pra falar a verdade.
A HBO anunciou que as filmagens da terceira temporada foram pausadas tempo indeterminado devido a mudanças que terão no roteiro da série. Eu falei da Zendaya, porque a Zendaya é a protagonista da série, Charlie. Eu confesso que eu nunca assisti. Ela é a personagem principal?
Sim, ela interpreta a Rue, que é a menina viciada em drogas. Protagonista, sim.
Exato. Bom, Charlie, você então, como um fã de Euphoria, ficou triste com essa notícia ou acha positivo que eles vão ter esse tempo aí pra supostamente corrigir alguns erros do roteiro do novo ano?
Então, eu acho ruim porque a última temporada foi em janeiro de 2022. Então faz, tipo, vai fazer, sei lá, já faz mais de 2 anos. Eu acho que essa demora não é boa. É que assim, nesse meio tempo, aconteceu muita coisa. A segunda temporada, ela é muito boa, mas foi detonada pelas pessoas. As pessoas não gostaram, embora é uma série muito premiada. A Zendaya ganhou seu segundo Emmy. Ela ganhou 2 Emmys de melhor atriz, por conta de Euforia. Eu acho que... Ó, pra você ter ideia do que aconteceu. O elenco ficou muito famoso. Tipo, todo mundo ficou, assim, hiper famoso. A Zendaya, a Hunter Schafer, o Jacob Elord, a Sydney Sweeney. Sabe, todo mundo ficou famoso pra caralho. O Coman Domingo. Cara, o Coman Domingo, que hoje tá, tipo, fazendo um monte de filme, série, indicada ao Oscar. Ele tá no Euforia, né? Ele interpreta um personagem muito foda. Ele, inclusive, ganhou um Emmy por conta de Euforia, de melhor ator convidado pra um episódio lá pelo aquele especial maravilhoso que tem. É porque Euforia são 2 temporadas e 2 episódios especiais. Nossa, o episódio dele, que é um episódio inteiro, tipo 1h30, dele e a Zendaya conversando numa lanchonete, é maravilhoso esse episódio, maravilhoso. E todo mundo ficou muito famoso. Teve The Idol, que é aquela série da HBO que foi detonada, que é do mesmo criador, o Sam Levinson. É uma série que ela é ruim. E foi, tipo, nossa, destruída, assim. E tipo, quase, cara, talvez tenha acabado com carreira desse cara em Hollywood. E por fim, teve o falecimento lá daquele ator, o Angus alguma coisa, que ele interpretava o Fez, que era um dos personagens mais legais e principais de Euforia. Então teve esse problema, essa série de problemas, e o elenco também já tá meio velho demais. Então o que aconteceu é que o cara escreveu o roteiro, muito provavelmente ele teve que reescrever, e eles já falaram que vai ter um time skip, vai ter um salto temporal nessa temporada, que deve ser a última, e eles vão estar não vão mais estar no colegial. Então, eu não sei como vai ser. Todo mundo, obviamente, tá disposto a voltar, porque Euforia foi o que fez esses atores ficarem famosos. Se hoje o Jacob Elord tá fazendo 30 filmes por ano, filmes gigantes, com diretores renomados, por conta de Euforia e por causa do talento dele também, obviamente. Mas, cara, é triste. A Zendaya, né, eles vão reescrever. Eu espero que Euforia termine bem, né, se conclua bem essa série, que eu acho muito boa. Eu acho que tem uma forçação de barra muito grande das pessoas pra falar mal de Euforia. Inclusive, Bruce, eu acho que você devia assistir, que você ia gostar bastante.
Charlie, só um adendo pra você. Você comentou do nosso querido Coman Domingo, um ator praticamente descoberto no universo de The Walking Dead, né?
Sim, ele tava lá, né?
Mas não na série principal, né? Ele fez Fear the Walking Dead, que, convenhamos, é uma bomba colossal. Mas ele fez lá, ele participou durante vários anos dessa
você fala com
série, seus... né?
É que você falou spin-off de The Walking Dead, qual? Qual dos 30 spin-offs de The Walking Dead ele está?
Não tem 30 spin-offs, vai. Tem meia dúzia 29. Ali, aproximadamente. Mas 29, ele faz... Ele participa do principal spin-off de The Walking Dead, né? Que é o Fear the Walking Dead, que é uma série que inicialmente se passaria antes do apocalipse. E resumindo, eu não vou falar que ninguém se importou, porque é uma série que teve 8 ou 9 temporadas, então muita gente se importou, mas pouquíssima gente gostou, né? Pra falar a verdade, mas... pra ser sincero, eu não sei nem do que se trata a Euphoria, cara. Eu acho que eu nunca, assim, fiz a notícia, né, que saiu do site e tal, mas eu não sei nem qual que é a premissa, assim, da trama. Eu conheço muito pouco do que... O elenco é maravilhoso, né, isso eu sempre soube, mas eu não sei nem do que a série fala, pra ser sincero.
Cara, é uma série de adolescentes, tipo, só que é uma série... Eu não gosto da série, mas é uma série bem adulta, dele usando drogas. Então você tem essa série de personagens que tem problemas, né? Os problemas que você enfrenta na adolescência. Só que as coisas vão escalando, obviamente, pra caralho. E é uma série cara, o visual, a cinematografia, a direção, eu acho, tipo assim, essa parada é insano, tá ligado? Você viciar, se adorar. Só que assim, não é uma série também pra você ver, tipo, estar com seus pais, com seus, sei lá, é uma série bem pesada.
Ouviu o Parze. Ouviu o Parze. Deixar claro pro Parze, né, se o Parze, eu não sei se o Parze assiste Euphoria, mas se ele não assistir, tiver um interesse, Parze, não assista com seus pais.
Não, do Parze, pra quem não sabe, tá ouvindo, Parze, o nosso amigo do Fórum Nerd, que participa aqui, ele tem a mania de, às vezes, levar os pais pra assistirem filmes que ele não devia assistir com os pais. Cara, Euphoria tem, tipo, não só droga pra caralho, como, tem, assim, nossa, tem coisas envolvendo, tipo, estupro, enfim, é uma série muito pesada, mas é foda pra caralho. Vejam Euphoria e não liguem pra opinião das pessoas, que as pessoas não entendem, que Euphoria é muito bom. Falando de coisas boas, né, esperamos, pelo menos, Coringa 2, Isso aqui não tava na pauta. Eu coloquei na pauta por um motivo específico. O Bruce vai entender, vocês vão entender depois. Que saiu uma matéria na Variety do nada falando que Coringa 2, o Joker Fully Ado, que é aquele filme, a sequência de Coringa, aquele filme bem famoso de 2019, polêmico, que vai ter a Lady Gaga e será um musical. Sempre teve essa ideia de que esse papo de que o filme vai ser um musical. Agora foi revelado que o filme vai ter mais de 15 covers de músicas muito, muito populares. E uma delas é o That's Entertainment, que é uma música da Judy Garland. Já o filme vai ter bastante músicas da Judy Garland, aparentemente. Mas vão ter mais de 15 músicas. Por que que eu coloquei isso na pauta? Primeiro, porque não tinha quase nada na pauta. Vocês vão notar isso, então eu tinha que encher linguiça. Mas, cara, por que que isso aí saiu na Variety? Porque a Warner deve estar testando o público, né, tentando acostumar ou testar pra ver a opinião das pessoas de que o Coringa 2 vai ser um musical. Por que que agora virou moda falar mal de musical? Virou realmente, assim, tipo, moda. As pessoas estão exagerando demais, inclusive. Cara, o Wonka estreou na HBO Max e eu vi muita gente falando que, ai, desliguei. 5 minutos, desliguei o filme, começou com musiquinha. Ou falando assim, nossa, revirei os olhos quando vi que o filme era um musical, mas o filme é tão legal que eu assisti. Ou seja, não tem problema de ser musical, né? Frescura da porra. Mas, né, eu achei interessante essa estratégia da Warner de começar a testar as pessoas. E como é bizarro como os estúdios agora eles vão ter que fazer isso, né? Eles estão tendo que testar o público pra musicais. Porque, por exemplo, o Wonka deu certo, mas o A Cor Púrpura, que é da Warner, não deu certo. E o A Cor Púrpura, pouco se falou, mas não era um simples remake do filme do Spielberg. Não, era uma adaptação do musical da Cor Púrpura, que já é uma adaptação de um livro. É, então, a Warner escondeu que era um musical. Aquele, o Meninas Malvadas, o que teve esse ano, da Paramount. Cara, a Paramount escondeu que era um musical. Sendo que o mesmo Meninas Malvadas é uma adaptação no musical. Então, é foda, sabe? Essa estratégia dos estúdios, eu tô achando bem curiosos pra tentar, tipo, entender ou acostumar as pessoas ou testar qual a opinião das pessoas sobre musicais, né? Saber que o filme, o produto que eles vão lançar é um musical.
Bom, talvez a reclamação das pessoas possa ser um exagero, mas eu sou uma dessas pessoas que realmente não gosta de musical. Eu acho que são poucos os musicais que eu gosto, assim, e tem muitos filmes que, nossa, as pessoas amam, que eu realmente não consigo gostar. Eu não tenho problema, de repente, dessa questão do musical quando é uma animação, por exemplo, alguma coisa, mas quando é com live action, eu confesso que eu estranho mesmo, mas é relativo, né? Tem musicais que são ótimos, não é porque eu não gosto de musicais que eu acho todos uma merda, mas é um filme que o Coringa 2 eu gostei bastante do primeiro filme, apesar dele ser polêmico, né, mas enfim, eu acho um filme bem positivo, bem, um dos melhores filmes de 2019, né, que é o ano de lançamento dele, e não sei, eu tô bem ansioso, obviamente eu verei o segundo filme, verei nos cinemas, eu quero ver, assim, como que vai ser usado. Eu tenho algumas teorias na minha cabeça, de algumas coisas que eu li, de outras que eu simplesmente fantasiei, assim, de como as músicas serão usadas no filme, na questão da imaginação dos personagens, principalmente da Arlequina, né, da personagem da Lady Gaga, mas eu realmente quero ver como isso vai ficar em tela.
Sim, sim, isso é algo que eu também tô bem curioso pra saber.
Bom, e passando pra próxima notícia, o recém-ganhador do Oscar de melhor ator, Cillian Murphy, né, que foi premiado aí por sua interpretação em Oppenheimer, ele estará oficialmente no filme de sua série super famosa, Peaky Blinders, e foi revelado também que as filmagens, né, do filme de Peaky Blinders irão começar em setembro. Eu já adianto aqui que eu não sou um grande fã de Peaky Blinders, eu já tentei assistir a série, eu já comecei, mas eu realmente não gostei, não me prendeu, e olha que eu sou um fumante, e o que mais faz em Peaky Blinders é fumar, tá, mas eu não me interessei ali, se eu não tiver enganado, eu acho que eu assisti talvez os 2, 3 primeiros episódios, bem no comecinho mesmo, a série não me fisgou, eu acabei abrindo mão. Charlie, eu lembro de uma época que você estava para começar a assistir Peaky Blinders, ou chegou a começar. Você gosta da série?
Eu vi metade da primeira temporada e não gostei, achei muito chata, não me pegou. Eu um dia eu vou tentar ver de novo, mas porra, não desceu, não bateu comigo, não achei bem fraquinha, para falar a verdade.
E eu já vou falar, foda-se, eu tenho um problema muito grande com os fãs dessa série. Eu não sei se você tem essa mesma essa mesma opinião. Eu acho os fãs de Peaky Blinders muito chatos, porque eles tentam vender Peaky Blinders como se fosse uma série foda, e uma série sobre masculinidade, que é uns bagulho que eu olho e falo, mano, que merda que você tá falando. Sabe, eu não sei se você já viu esse tipo de fã, assim,
Wilson, eu sou otaku, caralho. Tipo, a vida do otaku é lidar com isso. É você, tipo, acordar e ver gente botando o Attack on Titan como um dos melhores obras da ficção. É tipo, cara... É mais uma segunda-feira pra mim, os fãs de Peaky Blinders.
E eu vejo uns fãs de Peaky Blinders falando, essa é uma série de macho, de homem de verdade, não sei o quê. Então eu tenho um puta ranço dessa série também pelos fãs, mas eu tentei separar isso da minha cabeça e assistir a série e, enfim, o começo não me interessou, eu não quis continuar e provavelmente, apesar de gostar do Cillian Murphy, eu acho ele muito bom ator, mas eu não vou assistir o filme de Peaky Blinders.
O meme do fio calculista tomou a internet na época da série.
Sim, sim, isso mesmo. É verdade.
Não, isso rolou também com aquela série O Vikings, que gerou os Tupini Vikings, né? A galera que queria ter visual de Viking, brasileiro com visual de Viking, e é só a coisa mais ridícula do mundo. As tendências, né, que surgem dessa
que é
série.
Outra série que eu comecei a assistir, inclusive, e também não achei nada demais.
Nossa, eu também, eu vi, tipo, eu lembro que na época, é porque eu tinha acabado de começar a ler Vinland Saga, que é incrível, maravilhoso, e aí eu fui ver, eu tava numa vibe Viking, falei, deixa eu ver o Viking, vai, puta, cara, que tranqueira.
E é uma série também que, nossa, se você falar... apesar que, geralmente, os fãs de Vikings são fãs de Peaky Blinders. Eu acho que se você para pra pensar, essas pessoas são as mesmas.
Eu acho que nem existe mais fã de Vikings, né?
Eu acho que ninguém se lembra mais. Acha. Se cavucar, sempre acha.
É, se bem que tem aquela série O Vikings da Netflix, que eles fizeram o spin-off, né, de Vikings. E foi uma série que fez muito sucesso, né? E não tem uma alma viva que comente a série, mas fez sucesso. Então... eles existem, né? Estão por aí. Bom, o que está por aí também são as bilheterias da semana. E essa semana, enquanto a gente espera a estreia do Godzilla e Kong, o Novo Império, teve a estreia do filme dos Caça-Fantasmas, que tem a pior escolha possível, que é não traduzir o título. Eu odeio que eles fazem isso. O filme aqui no Brasil se chama Ghostbusters, Apocalipse de Gelo. E pra combinar com essa franquia pau no cu, um título horroroso, bom, Ghostbusters, eu não vi, não vou ver, desculpa, gente. Eu acho Caça-Fantasmas horrível, uma franquia que nem quando era criança eu suportava esses filmes. Então, e não é esses novos que se escoram na nostalgia que vão me fazer assistir eles. Mas acabou fazendo um resultado ok no primeiro final de semana. O filme arrecadou 61,4 milhões no seu primeiro final de semana no total, sendo 45 milhões dos Estados Unidos e 16,4 milhões do resto do mundo. E é assim, é um resultado ok na margem, mas também não é nada uau, impressionante. O filme realmente vai depender muito das próximas semanas pra conseguir virar um sucesso. Ele não tem um orçamento alto, mas deve ter custado o quê? Uns 100 milhões? 125 milhões? Então ele consegue aí com boas pernas se pagar. A Sony tá precisando de um sucesso, já que esses últimos meses, tirando o Todo Mundo Menos Você, foram só fracassos pra Sony. Mas vamos ver aí o que acontece com esse Caça-Fantasmas e se a franquia ainda tem fôlego. Mas na realidade, esse filme com esse valor fez com que a franquia Caça-Fantasmas chegasse, ultrapassasse a marca do 1 bilhão. Né? Todos os filmes de Caça-Fantasmas agora somam mais de 1 bilhão na bilheteria, o que são 5 filmes, se eu não tô enganado. São os dois clássicos, esses dois novos, e o das Caça-Fantasmas, acho que de 2016. Então tá aí, pelo menos é uma coisa que Caça-Fantasmas pode dizer, que agora ele faz parte das franquias de 1 bilhão. Já outro filme que estreou nos Estados Unidos, eu não sei se estreou aqui no Brasil ainda, é o Imaculada, aquele filme de terror da Sydney Sweeney, um filme que tá dividindo opiniões, muita gente falando mal, muita gente falando bem. Estou curioso, é um filme que com certeza vou ver, um filme de terror, que interpreta uma freira lá, que tem muito gore, muito desejo aparentemente, mas o filme tá com 6,3 milhões, é um bom número pra Neon, que financia esse filme nos Estados Unidos. Não é também um número excelente, nem nada disso, mas como é terror, é um bom resultado e vai ter boas pernas, vai fazer mais dinheiro. Não estreou em todas as salas ainda, então, principalmente por ser um filme original, um filme de terror original, é um bom resultado, tá, pro filme de terror. Já Kung Fu Panda 4 tá com 269,2 milhões no total. Também já se pagou, é um sucesso aí da DreamWorks. Não deve fazer tanto dinheiro quanto os outros filmes de Kung Fu Panda. Mas ainda assim, não fez feio, é um resultado bem satisfatório. E Duna Parte 2 tá se aproximando dos 600 milhões e tá com 575,5 milhões no total. Deve fechar com 650 milhões? 600 e poucos milhões, o que são ótimos números. O Duna também, com dois filmes só, ele chegou à marca de 1 bilhão. Você vê como Caça-Fantasmas demorou 40 anos, o Duna aí com poucos anos já tá na clube de 1 bilhão na bilheteria. Que bom que Duna é excelente. E o Timothée Chalamet já assinou um contrato com a Warner pra estrelar novos filmes pra eles, então Duna 3 tá garantido, sucesso aí. Fico feliz porque Duna merece todo o sucesso do mundo. E pra terminar, algo que não merece sucesso, mas que tá fazendo sucesso e é meio inevitável, é Imaginário, aquele filme de terror da Blumhouse, que tá com 30,5 milhões. É um filme que custou 2,50, uma coxinha e um pingado na padaria, e tá fazendo muito dinheiro aí. Não tem como. A Blumhouse, embora eles sejam especialistas em fazerem filmes ruins, eles também são especialistas em imprimir dinheiro com esses filmes de terror de baixo orçamento que arrecadam um valor razoável nos cinemas. Bruce, você tá ligado na treta enorme que tá rolando na Disney faz um ano, um pouco menos de um ano, mais ou menos, que tá rolando um Game of Thrones, um Caso do Dragão, um Succession dentro da Disney, que é uma disputa de dois lados. Bob Iger, o atual CEO da Disney, e um senhor chamado Nelson Peltz, que é um grande ator, um desses acionistas, caras assim que trabalham na Paramount, na Universo, na Disney, que ele está querendo tomar o lugar do Bob Iger, enxotar o Bob Iger, e a votação vai acontecer, eu acho que agora em abril. Em abril, na metade de abril, a gente já vai saber quem é o vencedor e quem vai tomar as rédeas da Disney. Ele tá tentando convencer o conselho de acionistas da Disney a votar a favor dele, enquanto o Bob Iger está tentando, convencer os acionistas a ficarem do lado dele. E você tá ligado nisso que tá acontecendo?
Olha, essa é uma das poucas focas, vamos dizer assim, que a gente traz aqui pro Pauta Quente, que eu estou por dentro, Charlie. Que essa eu acompanhei algumas coisas, eu vi recentemente que eu imagino que seja esse mesmo rapaz que deu uma declaração falando que desde que o Bob Iger tá no comando, a Disney tem feito escolhas duvidosas, segundo eles. Eu não vou repetir a palavra que usou, eu não concordo com ele e não vou dar esse palco. Não dar esse palco porque a gente tá falando disso, né? Mas eu não vou repetir as palavras que ele usou, mas por incrível que pareça, dessa vez eu tenho, pelo menos nessas últimas semanas aí, eu tenho acompanhado um pouco dessa treta. E, cara, curioso, né? Se você pegar a Disney pós-pandemia, ela ficou uma bagunça, né? Coisa que, sei lá, em 2019, por exemplo, foi um ano super mágico pra Disney. Você olhava a Disney, acho que todos os filmes, ou quase todos que a Disney lançou, bateu 1 bilhão. A Disney tava, sabe, numa piscina, assim, nadando. E não era em água, era em dinheiro. Era em dinheiro, então, sabe?
Com certeza.
E você pega hoje, tipo, pós-pandemia, tirando uma coisinha aqui, outra ali, a Disney tá uma bagunça sem tamanho. Tanto é que hoje eu não acredito que eu vou dizer isso, mas a Warner está mais organizada.
Não, e assim, eu vou falar que ele criticou muito os filmes da Disney e a lacração, e principalmente filmes com elenco majoritariamente negro ou feminino. Ele citou as Marvels, que é um flop realmente, não tem o que discutir, mas ele citou Pantera Negra. Porque, cara, Pantera Negra fez 1 bilhão, mais de 1 bilhão, e o segundo Pantera Negra é um dos poucos filmes da Disney desses últimos anos que deu dinheiro. O filme fez, tipo, sei lá, 800 bolinha.
Milhões. O Pantera Negra, o Wakanda Forever, é um dos filmes mais lucrativos do MCU pós Vingadores Ultimato, né?
Sim, eu acabei de falar, fez mais de 800 milhões.
Sim.
Então, pô, é um sucesso. Ó, e assim, esse senhor, eu também não vou falar, mas ele tá totalmente velho gritando com a nuvem aqui, ele tá reclamando. Ai, não, e ele ainda mete, não que eu tenha algo contra mulheres, sabe? Mas por que que eu tenho que fazer isso? Uma frase
tipo,
dele.
Eu até gosto, eu até tenho uma. Só faltou ele falar isso.
Não. Por que não podemos ter as Marvels com ambos homens e mulheres? Por que eu preciso de um elenco totalmente negro da Pantera Negra? Sendo que tem um margem branco no filme, tá? Então, cara, ele meteu essa pra tentar realmente apelar pra essa área mais conservadora da Disney. E, assim, esse senhor, ele está relacionado a um filme bem específico. Você está ligado naquele filme do Avatar, O Último Mestre do Ar, da Paramount, de 2010,
sim,
live action?
Sim, sim.
Uma das maiores polêmicas desse filme, que sempre foi criticado e até hoje é muito falado, é a escalação da atriz que faz a Katara. A Katara, ela é uma menina com pele escura na animação, é de uma tribo indígena. Então, no live action, ela é interpretada por uma garota branca. Foi uma coisa que foi muito criticada. Só que isso é de conhecimento comum das pessoas que não é culpa do Shyamalan ter escalado ela, porque um executivo da Paramount obrigou o Shyamalan a escalar a filha dele pra interpretar a Katara. A filha dele, que é uma atriz péssima também. Sabe qual é o nome dessa atriz? Nicola Peltz Beckham, ou seja, ela é a filha desse senhor que ele obrigou a escalarem ela, ou seja, ele não gosta de filmes com mulheres, a não ser quando, né, quando é a filha dele que aí ele tem que escalar ela, né, ele obriga a escalar ela. Então é uma treta da Disney que normalmente eu sou contra o Bob Iger, eu odeio o Bob Iger como, assim, eu acho que tipo, o cara tem uma visão muito limitada, muito escrota pra cinema, ele também é um cara trumpista, enfim, tudo mais, mas, cara, nesse caso eu sou obrigado a ficar do lado do Bob Iger, tipo, porque se a Disney já tá ruim agora, com esse Nelson Peltz no comando, vai ficar pior ainda. Então é um daqueles casos em que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? Tipo, eu tenho que ficar do lado do Bob Iger nessa, não tem como.
É o jeito, é aquela velha coisa, é muito ruim com o Bob Iger, mas nesse caso vai ser pior sem ele, né?
Exatamente.
Bom, e falando em Disney também, recentemente, o famoso produtor Jerry Bruckheimer, né, o famoso produtor de Piratas do Caribe e tantas outras coisas, ele deu uma entrevista ao Comic Book e disse que os novos filmes, né, de Piratas do Caribe, essa famosíssima franquia da Disney, eles serão como um reboot, ou seja, nós não teremos Jack Sparrow, né, o Johnny Depp, o Orlando Bloom, a Keira Knightley, eu nem lembro mais o elenco do quinto filme, enfim, Capitão Barbosa e tantos outros personagens por aí, né, serão novos personagens, novos atores e uma nova história. Eu sei que o Charlie gosta bastante de Piratas do Caribe, tanto é que eu e o Charlie, a gente quase sempre discorda, mas em uma coisa a gente concorda, nós dois gostamos bastante do quarto filme de Piratas do Caribe,
que e é um odiamos filme que o quinto.
Muita gente não gosta, né?
Sim, e odiamos o quinto.
Exatamente. Mas muita gente já não gostou do quarto filme, né? O Navegando em Águas Misteriosas, que é um filme que tem a Penélope Cruz, enfim,
não,
ele dá uma renovada.
Não é o Baú da Morte? Tempo,
né? Não, o Baú da Morte é o segundo.
O segundo?
O Baú da Morte é o que aparece o David Jones, é, o segundo filme. O primeiro é A Maldição do Pérola Negra, o segundo é o Baú da Morte, o terceiro é o No Fim do Mundo, e o quarto é o Navegando em Águas Misteriosas.
Ah,
e o quinto, acho que a tradução aqui pro Brasil ficou A Vingança de Salazar, se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso.
Sim,
porque o nome do filme, se tivesse a tradução ao pé da letra, seriam Os Mortos Não Contam Histórias, né? Mas eles modificaram esse subtítulo. Enfim, lembrando também, né, que há cerca de 2-3 anos também, um filme com a Margot Robbie, né, estava sendo produzido e depois acabou sendo cancelado, né, que fazia parte de todo esse universo de Piratas do Caribe. Antes do Charlie dar opinião dele, eu acho que é uma decisão correta. Piratas do Caribe não tem como desvincular a imagem com o Johnny Depp, né, que interpreta o Jack Sparrow, o principal personagem, e o Johnny Depp justamente tem uma imagem bem, bem manchada hoje em dia, tanto é que é um ator que eu não sei, e ele tem trabalhado hoje em dia, Charlie? Ele tá aposentado? Você sabe alguma coisa?
Não, ele tá trabalhando, inclusive essa semana saiu uma notícia, né, que ele tá dirigindo um filme, né, ele tá trabalhando na Europa.
Lá, sim, que é um filme que o Al Pacino tá nele, inclusive.
É, e a galera lá não se importa, e essa é uma notícia desse filme. Tinha uma atriz falando que o Johnny Depp abusou verbalmente dela, que ele gritava com ela, tratava ela que nem um lixo, qualquer coisinha chamava ela de nomes, humilhava ela em frente ao elenco inteiro. Então, uma pessoa muito agradável, né?
Exatamente. E já no segundo filme, no quinto filme, perdão, quando ele foi lançado, era bem na época, tava no auge de toda aquela questão dele com a ex-esposa Amber Heard. Então a Disney já nem usou muito o Jack Sparrow nos trailers, nos posters, já deu uma escondida pra tentar meio que salvar o filme, e isso realmente não aconteceu, obviamente não aconteceu. Então eu acho super correto. Eu espero que eles, sabe, não escalem um outro ator pra ser o Jack Sparrow. Eu acho que pode ser usado com novos personagens e dar uma repaginada nessa franquia que ali no início dos anos 2000, de fato, era muito boa, era uma das melhores da época.
Sim, eu adoro Piratas do Caribe. Esse é aquele filme do Craig Mazin, né, Bruce? Que o cara do Last of Us, que ele tava escrevendo o roteiro.
Exato, que ele deu uma entrevista alguns meses atrás falando que já está pronto, inclusive.
Sim, e os rumores são de que a atriz Ayo Eddie Beery, que é a menina do Urso, uma atriz excelente, vencedora do Emmy. Tá um monte de coisa, tá na Areia Verde.
Inclusive, ela ganhou o Emmy esse ano, né?
Sim, ganhou pela primeira temporada do Urso, vai ganhar no ano que vem. Quando tiver tendo o Urso, ela vai ganhar Emmy. Uma ótima atriz. Ela, os rumores de que ela ia estrelar esse novo filme do Piratas do Caribe. Seria muito bom, eu ficaria bem feliz, que ela é uma ótima atriz, é uma dessas atrizes aí em ascensão, que vai ter uma carreira brilhante. Isso é foda, porque se o Nelson Peltz ganhar, pode ter certeza que ela não vai mais estrelar esse filme, né? É muito capaz de, inclusive, chamar o Johnny Depp de volta pro Piratas do Caribe. Mas daí eu acho um reboot uma boa ideia. Eu acho que Piratas do Caribe é bem legal e faz tempo, né? O último filme faz 7 anos que foi lançado, se eu não me engano.
Acho que sim, ele é de 2017, se eu não estiver enganado. Acho 7 anos, isso mesmo.
Isso, é uma bosta. Mas eu acho que tá na hora, assim. Até esse filme sair, vai durar uns 3, 4 anos. Então, até lá, um bom tempo pra um reboot de Piratas do Caribe. Eu acho que uma ideia bem legal. Outra coisa que vai ter um reboot, e eu fiquei bem, bem feliz com isso, é a História Sem Fim. O Bruce não... Eu fiquei chocado, a gente conversou um pouquinho antes. Ele não conhece História Sem Fim, nunca ouviu falar. Eu fiquei realmente surpreso, porque História Sem Fim é um livro alemão de 1979 que ganhou um filme pela Warner em 1984 e se tornou um clássico, assim, instantâneo. Aí teve um monte de sequência, que são filmes ruins, pra falar a verdade, e uma série. E é um filme que eu revi recentemente, que segura muito, tá? Os efeitos práticos, o visual no filme, a emoção. É um filme infantil ainda assim, mas é muito legal. É uma história bem emocionante, de um garotinho, né, que ele sofre bullying. Acho que os pais dele morreram, se não me engano. E ele encontra esse livro que ele vai pra esse mundo mágico, né? Pra História Sem Fim. É uma fábula muito bonita. É um filme ótimo. É um filme que eu lembro que eu via muito na minha infância. Eu gostava muito. E tem muita coisa icônica, né? O dragão. A imagem do menino em cima do dragão é uma cena bem icônica. Tem a morte do cavalo, que é uma das paradas mais darks e que eu não sei como isso passou em um filme de criança. O cavalo afundando na lama, no pântano, morrendo, e o menino, tipo, chorando, pedindo ajuda. É uma cena agoniante até hoje. É um trauma pra criança, tá? E vai ter um remake, uma nova adaptação de História Sem Fim. Não tem nomes atrelados, né? Não é da Warner, uma outra produtora que está fazendo, mas eu tô bem, bem interessado. Na verdade, se não me engano, o roteirista é o mesmo cara que fez, tem um roteirista que tá escrevendo, que é o mesmo cara que fez O Discurso do Rei, que é um filme bacana, mas não é incrível assim, mas é enfim, é um reboot, uma nova adaptação que eu tô bem ansioso pra assistir, na realidade. Eu quero que vá pra frente, que seja um filme bem legal. E você, Bruce, você ficou interessado? É um clássico que você nunca ouviu falar? Você foi com vontade de assistir o filme original?
Olha, Charlie, eu não sei, não sei assim, porque eu não tinha conhecimento, confesso que do filme você comentou dos anos 80, então talvez eu tenha assistido na minha infância e realmente não me recordo disso, mas talvez sim. Cara, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, assim, com algumas exceções, algumas birras, né, eu pego muita birra de alguns filmes, às vezes pelos motivos errados, outras vezes nem tanto, né, por exemplo, no de Peaky Blinders, que eu falei mais cedo, eu acho que pelos motivos certos, mas já peguei de muitos outros projetos pelos motivos errados, tenho que reconhecer isso, mas não vejo problema em assistir, não. Eu acho que sendo interessante, parecendo ser interessante, eu assistiria numa boa, mesmo aparentemente não tendo prévio conhecimento da obra original ou desses filmes mais antigos.
Bom, então depois dessa, vamos para os trailers da semana, e cara, essa semana teve muito, assim, semana passada teve muito trailer, e Bill, se você viu o trailer de A Casa do Dragão, que no caso foram dois trailers que eles soltaram, o do time dos verdes e o time dos pretos, você chegou a ver esses trailers?
Sim, pra surpresa, eu já mudei isso no pauta quente da semana passada, que eu assisti bastante coisa. O dessa semana eu infelizmente não vi tudo, mas eu vi os trailers, eu gostei. Eu tô ansioso. Eu assisti a primeira temporada da Casa do Dragão atrasado, mas assisti, então eu estou oficialmente em dia, né, com a série, com o universo. Gostei bastante, tô com uma expectativa legal pra segunda temporada. Eu gostei bastante da primeira temporada, acho que foi uma temporada nota 8,5, nota 9, e acho que a segunda temporada tem tudo pra seguir essa linha, ou de repente até superar.
Não, eu gostei bastante também, eu achei é um trailer que foca mais no clima da primeira temporada, mostrando o conflito. Eu sei do que vai acontecer, porque eu era um viciado, um caracudo em Game of Thrones, então eu tô ligado no desfecho dos personagens, né? Vai ter o um negócio, essa temporada que vai chocar muita gente. Acho que foi o episódio 6, se não me engano, que vai ser que envolvem lá as crianças. Então, cara, eu tô pronto, eu amo A Casa do Dragão, amo Game of Thrones, eu não entendo as reclamações que eu vejo, a maioria são infundadas. Eu tô completamente vendido para a nova temporada de A Casa do Dragão. O que eu achei curioso também foi o trailer, não é nem trailer, é o teaser de Beetlejuice, Beetlejuice, que é a sequência de Os Fantasmas Se Divertem, que vai se chamar no Brasil Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice, o título mais longo da história do mundo. Mas é um teaser que não mostra quase nada. Eu gosto muito de Beetlejuice, né? Os Fantasmas Se Divertem, esses clássicos aí dos anos 80, que eu achei bem divertido. O trailer, né, como eu falei, é um teaserzinho, ele mostra mais a vibezinha, as referências ao primeiro filme. Eu achei simpático, mas eu queria que eles tivessem mostrado mais. Porém, é muito legal ver o Michael Keaton reprisando esses papéis clássicos dele, cara. Não tem jeito. O Michael Keaton é um ator muito subestimado, ele é muito foda, e eu queria que mais pessoas apreciassem o talento deste homem.
Eu gostei também do que eu vi. O Michael Keaton, na verdade, eu acho que ele tem muitos papéis marcantes, né? Se você, sem pensar muito, você lembra dele como Beetlejuice, você lembra dele como Batman, você lembra dele como Birdman, você... marcantes na carreira dele, e eu também concordo com você que eu acho muito legal quando esses atores, eles revisitam esses personagens, sabe? Por exemplo, em Flash, eu adorei rever o Batman do Michael Keaton, inclusive acho que ele é a melhor parte do filme, né? Mesmo o filme tendo alguns defeitos, eu ainda consegui apreciar, e muito por causa do Batman do Michael Keaton. E aqui eu acho que também vai ter essa tendência. Meu pé atrás, o filme, na verdade, não é um pé atrás, é um receio. O filme é um pouco do Tim Burton, que faz tempo que o Tim Burton não acerta, né?
Faz tipo... tirando Big Eyes, que é um ótimo filme, faz tipo uns 20 anos que ele não acerta.
Big Eyes é de quando?
É tipo 2016, eu acho.
Ok, vai, faz 8 anos então que ele não acerta. Eu lembro que teve um filme dele também com o Johnny Depp. Nossa, como que era o nome? Que o Johnny Depp era um vampiro naquele filme. Cara, que meu
Nossa,
Deus.
Nossa, Sombras da Noite. Esse filme
Sombras
é
da Noite. Um dos piores filmes que eu já vi na vida.
Não,
facilmente.
E o Escola da Senhora Peregrine, pra crianças peculiares.
Lembro
puta
também.
Puta filme, até a metade. Pois vira um lixo, cara, inassistível. Entra o Samuel Jackson como vilão, tem o Slenderman. Cara, horroroso, horroso.
Podem falar que o Tim Burton acertou com Vandinha, né? Não sei, mas... que foi uma série bem querida também, produzida e dirigida por ele, mas... não sei, né? Mas segundo alguns rumores, parece, de fato, esse filme será bom. Então eu acho que talvez pode ser a volta dele aí, ó, os grandes projetos dele, né? Que ele já fez muito filme bom no passado, e isso não há como negar.
Não, sim, o Tim Burton é um diretor que eu falo, eu sou mulher de malandro do Tim Burton. O que vai ter no filme dele, eu sei que ele vai me bater, que ele vai ser um filme horroroso, mas ele me bate, mas eu falo assim, mas ele é bom, ele é um bom cara, o próximo filme dele vai ser bom.
Você apanha e se culpa, né? Você fala, mas a culpa foi minha de apanhar.
Não, acho que eu criei muita expectativa. O próximo vai ser bom, eu vou assistir, né?
Mas a culpa foi minha, eu que não devia ter vindo, ele não tem culpa de nada.
Exatamente.
Eu sou assim também, eu te entendo perfeitamente.
Uhum.
O nosso relacionamento é tóxico.
Sim, com certeza. A esperança é a última que morre. Tenho certeza que Beetlejuice vai ser bom. Me cobrem daqui a alguns meses. Mas mesmo se for ruim, eu vou assistir o próximo filme dele, não tem jeito. Mas o que tem um trailer que eu gostei bastante, que também tá mais pra um teaser, é o trailer de Pinguim. Se você viu o trailer de Pinguim, o que você achou dessa série derivada de Batman estrelada pelo Colin Farrell, o ator indicado ao Oscar, Colin Farrell?
Que tem exatamente esses letreiros no filme, no teaser, né?
Sim.
Que é mais um teaser do que um trailer, né? Ele realmente não mostra muita coisa, mas o Colin Farrell, né, o Pinguim, falando um pouco sobre seu passado, sobre ele. Bom, eu já falei várias vezes aqui, eu sei que tem bastante gente até que torce o nariz contra esse universo do Matt Reeves. Muita gente também começou a ter essa opinião, principalmente depois do James Gunn assumir, né, a presidência da DC Studios. Então tem realmente muita gente querendo ver um Batman mais fantasioso, algo que todo esse universo do Matt Reeves se distancia, né? Ele tá mais próximo ali da era do Nolan, quando dirigiu os filmes do Batman. Enfim, eu gostei do teaser, gostei bastante, estou muito curioso. A gente comentou, não sei se no último ou no penúltimo Pauta Quente, que do Batman Batman 2 ainda vai demorar muito, então eu acho que vai ser bom a gente ter um pouquinho mais desse universo esse ano. Eu curti o teaser, eu tô bem ansioso e eu ainda estou surpreso em como o Colin Farrell tá bem com esse personagem, assim, ele deve ter participado, sei lá, de uns 15 minutos, talvez, de Batman, assim, ele tem uma participação curta, mas importante, o personagem dele tem uma importância legal no filme, e por esse teaser parece que ele continua bem, né, sob aquela maquiagem muito bem feita, né, que ele tá quase irreconhecível, né, sob ela, mas tô bem ansioso, curti o teaser e tô com boas expectativas de gostar da série também.
Eu também gostei bastante, é um bem um teaserzinho, eu tô vendido no Matt Reeves, eu estou fechado com o Matt Reeves, não tem jeito, o homem é foda, o Batman dele é maravilhoso, essa série do Pinguim também parece a estética, né, conseguiu emular bem a estética do filme do Batman, eu tô sempre vendido. Uma coisa que eu falei no grupo nosso do Fórum Nerd, que parece que não entenderam direito o que eu falei que isso aqui, que o trailer tá basicamente Sopranos, só que em Gotham. E, tipo assim, eu não menti, eu não quis dizer que, nossa, a série que parece tão incrível no nível de Sopranos, não é isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que é uma série de máfia em Gotham, com esse personagem, né, esse cara gordão como o protagonista, e você tem o lance dele da família, o lance dele ficar falando do pai dele. Então ele parece muito o Tony Soprano de verdade. Então não foi uma parada que eu quis dizer que a série é tão incrível quanto Sopranos. Não. É isso a gente vai ter que assistir pra saber, mas aí vai ser muito difícil superar Sopranos ou chegar perto. Sopranos é uma das melhores séries de todos os tempos, assim, de longe. Mas eu também gostei bastante, estou bem ansioso pra essa série do Pinguim, que vai estrear no finalzinho do ano, inclusive no Max. Teve aqui um trailer rapidinho que o Bruce não viu, que é um filme que chama In a Violent Nature, que é um filme de terror que se passa pela perspectiva do assassino, do serial killer. É um cara meio tipo Jason, assim, matando. Cara, um visual bem legal, assim, bem gore, bem violento, mas eu achei a ideia do filme bem interessante, parece até um videogame em certos pontos. Eu fiquei bem curioso para assistir mais um filme de terror interessante para ver esse ano. E o trailer do Bad Boys 4, que vai se chamar Bad Boys Ride or Die, que eu não vi o trailer, pra falar a verdade. Eu quis só comentar. O Bruce, você viu esse trailer, pra falar a verdade, né? Se não me engano.
Na verdade, eu não sei se eu vi esse trailer. Eu comentei com você que eu tava no Instagram e vi uma das páginas que, assim como a gente também faz cobertura, né, dia a dia da cultura pop, e postou, eu não sei se foi um trecho, o que que foi. Então, eu não consideraria que eu vi. Eu vi, sei lá, cortes de duas ou três cenas do filme. Eu não sei se foi o material todo que foi divulgado.
Não, justo, justo, eu não vi. É dos diretores que vão fazer o Batgirl. E eu não sei, eu não me importo com Bad Boys, culpa pra quem gosta, mas tá aí. Bad Boys 4 Ride or Die chega aos cinemas este ano. E, Bruce, agora indo pros rumores, você lembra quando eu falei que, um tempo atrás, umas notícias de um filme animado do Venom mais 18 que a Sony tava fazendo para os cinemas?
Lembro, não, e nem faz tanto tempo assim, deve fazer uns 4 ou 5 pauta quem.
Sim, então, aparentemente, o Seth Rogen está escrevendo e produzindo este filme. O que. Eu não, assim, eu não me importo com Venom, não tinha hype pra esse filme. Mas agora eu estou animado porque Seth Rogen é um cara que tem se provado um ótimo produtor em Hollywood. O cara produziu Invencível, The Boys e o Tartaruga, esse novo universo animado das Tartarugas Ninja. Pô, esse é um cara que eu confio pra fazer um filme do Venom animado, tá ligado? Eu acho que, pô, pode gerar muita coisa legal, principalmente se eles conectarem com o Aranhaverso, quem sabe com Miles. Com outra Homem-Aranha, pô, eu agora tô bem ansioso pra esse filme do Venom, pra falar a verdade. Eu tô botando a mão no fogo.
Bom, e assim, eu acho que além do nome envolvido, que ser um bom nome, eu acho que Venom também combina. A Sony, ela, nos últimos anos, tem feito bons trabalhos com suas propriedades da Marvel, né? Vídeo Aranhaverso. Então, eu acho que ela pode fazer o mesmo com Venom. E eu acho que pode funcionar muito melhor do que a ideia dela de fazer 74 filmes do Venom com Tom Hardy, que a gente não sabe para onde tá indo. E eu acho que é a Sony, sabe? Nem se importa para onde tá indo. A Sony simplesmente quer fazer esses filmes, o universo dela aí em live action e que as pessoas aceitem, vão assistir para ela ganhar dinheiro, mas eu acho que sendo uma animação, eu acho que funciona melhor e eu acho que pode explorar outras facetas do personagem, coisas que em live action não realmente não está sendo exploradas, não estão sendo exploradas, na verdade.
Bom, então aí vamos aguardar para ver o que o que acontece com esse filme do Venom, se ele é anunciado mesmo, se ele vai pra frente, e se o Seth Rogen vai de fato estar envolvido. E para o Rapidinhas, Os Caras Malvados, aquele filme animado bem legalzinho da DreamWorks, vai ganhar uma sequência que vai se chamar Os Caras Malvados 2, com o retorno do elenco de voz original, seus personagens. E o filme vai chegar aos cinemas no dia 1 de agosto de 2025. Então tá aí, é um filme animado bem bacaninha da DreamWorks, é bem descompromissado e vai virar uma franquia como era de se esperar. Se tem um diretor em Hollywood que trabalha, que está bem empregado, é o Luca Guadagnino, o diretor de Mission Impossible, pelo seu nome, Suspiria, aquele Até os Ossos, um diretor que eu adoro, assim, acho, eu sou completamente fechado com o Luca Guadagnino, acho os filmes dele bem interessantes, é um cara que tudo que ele vai fazer é pra você ficar de olho, e ele tem dois filmes pra ser lançado esse ano, que é aquele Rivais com a Zendaya, o Mike Fast e o Josh O'Connor, e o Queer, que é um filme gay, também um filme né, com temática LGBTQIA+, estrelado pelo Daniel Craig, os dois vão ser lançados esse ano, e não satisfeito, ele vai dirigir uma série pra HBO, que a gente já comentou aqui uns programas atrás, e vai dirigir dois filmes, foi anunciado hoje foram anunciados dois filmes novos dele, um que vai ser uma adaptação do livro italiano, Separate Rooms, que vai ser estrelado pelo Josh O'Connor, que segue um escritor italiano chamado Léo, que está em luto pela perda do seu namorado, o filme deve ser o próximo projeto dele, deve começar a ser filmado ainda este ano, e o outro é um filme para a MGM, que se chama After the Hunt, que vai se, é um filme que vai ser estrelado pela Julia Roberts, e é dito que esse filme, o roteiro desse filme é excelente, e foi comparado com Tar, aquele filme da Kate Blanchett, e muito provavelmente o Luca Guadagnino e a Julia Roberts devem ser indicados ao Oscar por conta deste filme, e é dito que não só foi comparado com ele, porque a história é bastante o Tar, só que no mundo do cinema. Então, é dois projetos pra ficar de olho de um diretor bem interessante, pelo menos que eu adoro, assim, os filmes dele. E pra finalizar, Um Maluco no Golfe, aquele filme do Adam Sandler de 1996, vai ganhar uma sequência pela Netflix. Adam Sandler deve voltar, não tá nada oficializado, mas tá aí, a gente indo do Vinho pra Água, um filme que eu sei que muito, um clássico, não, né, mas um filme que muita gente gostava do Adam Sandler nos anos 90, vai ganhar uma sequência e, né, boa sorte pra quem for assistir, porque eu tô de boa com isso aí. E depois dessa notícia maravilhosa, vamos encerrar o programa. Bruce, muito obrigado por ter participado aqui comigo, é sempre muito legal essa uma horinha e meia da semana que a gente gasta conversando, é sempre bem legal fazer este programa com você.
Eu que agradeço, Charminho, muito legal gravar mais o Pauta Quente. Fechamos com chave de ouro, não é mesmo, dessa notícia estupefata, eu diria, sobre esse filme do Adam Sandler, né? É mais uma semana que não falamos em The Lost Lands e eu preciso falar desse filme.
Graças a Deus.
E eu preciso falar desse filme e esse meu momento não chega e eu preciso muito dele. Mas confiante que está muito próximo, Charlie, para eu e você assistirmos e nos deliciarmos com esse trailer maravilhoso dessa obra-prima. Eu que agradeço de novo, Charlie. Obrigado aí. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado a todo mundo que ouve, que acompanha o Fórum Nerd, seja nos podcasts, seja através do nosso site, nossos vídeos. Muito obrigado a todos, sempre muito legal estar aqui com vocês.
Bom, e depois dessa ameaça ao vivo que vocês ouviram, o Bruce me ameaçando com esse filme deste homem. Bom, né, quero pedir mais uma vez pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais que estão na tela e na descrição também. A gente tem postado muitas coisas bem legais por lá. E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, acompanhar o canal do Fórum Nerd. A gente posta muita coisa boa, muita coisa bacana, muito conteúdo legal. Eu tenho feito alguns vídeos, o Parse também. Os programas têm saído aqui no canal do YouTube também, além do site, no seu agregador de podcast favorito. E também, é claro, acessem o site do Fórum Nerd com notícias, textos, críticas. E tudo que a gente comenta aqui, a gente também tem texto no Fórum Nerd. Melhor, quase tudo, né? Porque tem alguns assuntos que a gente decide trazer aqui pra pauta do programa e deixar exclusivo pra cá. Mas no site tem muita coisa legal, muito conteúdo exclusivo, críticas, enfim. Eu e a gente tá também sempre comentando lá, trocando ideia com todo mundo. Então acessem o Fórum Nerd, deixa um comentário que a gente responde, a gente comenta com vocês os assuntos. E mais uma vez, muito obrigado, Bruce, muito obrigado pra você que ouviu o programa até agora. É sempre um prazer ter a audiência de vocês. E um beijo, um queijo, um abraço e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!
Tchau! Uhum.